Então, nós temos alguns desafios. Vou pedir também licença para passar um pouquinho no tempo, né? Que é o aporte de recursos permanentes para o programa, né? Principalmente garantir essa capacidade analítica e transporte de amostra, fortalecimento da articulação entre esses órgãos para que essa questão da extensão rural seja melhor estabelecida, a gente diminua essas irregularidades encontradas, que ficam hoje na média aí de 30%, ampliar a amostragem hoje ainda é somente de 20 alimentos, né? E também estender um maior número de ativos para água potável. A Daniela falou aqui da 518, ela está com um número de 22 ativos, e hoje no PAR a gente monitora 220 ativos dos 430 que nós temos registrados no país, né? E aumento da rastreabilidade de amostra, né? Conhecer esse fluxo, poder voltar no produtor e orientá-lo adequadamente. O PARA não trabalha com análise fiscal, ele não pune nem o setor varejista, nem os agricultores. O PARA tem trabalhado com análise de orientação justamente para permitir que as instituições e os órgãos se articulem e construam uma estratégia de reduzir esses impactos que a gente tem encontrado, melhorar a qualidade da produção no campo. Eu vou parar por aqui e deixar a Anvisa à disposição, né? Essa informação está em muito detalhe no nosso site e nós também podemos fornecer para o Senado Federal dados mais restritos que nós temos para o caso de uma necessidade, né, de precisar dessas informações. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Luiz. Passo a palavra agora ao Kleber Folgado, secretário-geral da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.
Bom dia a todos e a todas. Pode colocar a apresentação, eu trouxe uma apresentação também. Gostaria de cumprimentar a mesa e todos que se fazem presente na pessoa do senador Assir Gurgas, que é conterrâneo lá do estado de Rondônia. E gostaria de colocar também de onde eu vou fazer a minha apresentação, né? Como sociedade civil organizada, como camponês criado, usando muito veneno, não pela necessidade, mas pela imposição que os técnicos nos fizeram naquele momento, a partir de promessas de aumento de produtividade, de melhoras nas condições de produção, o que de fato não foi real e que a gente teve a necessidade de partir para um outro processo de transição e adotar um outro modelo. Então, dizer a partir daí, a gente queria primeiro contextualizar, né? Colocar, acho que são elementos necessários para a gente saber qual é o chão que a gente está pisando. Desde 2008, aí, o Brasil como maior consumidor de agrotóxico, isso nos faz de que esse problema não é mais um problema relacionado só à agricultura. Se tornou um problema de saúde pública. Como bem mencionado, né? E aí o INCA tem trazido esses dados para a gente, dessa grande possibilidade de relação entre os resíduos de agrotóxico e as incidências de câncer, e que os últimos dados apresentados são absurdos. Estima-se 1 milhão de pessoas com casos de câncer para os próximos anos. 40% dessas pessoas vão morrer, vão a óbito. Isso são dados divulgados pelo INCA. Nós estamos falando de 400 mil pessoas. É muita gente que vai morrer pela irresponsabilidade, às vezes, da condução do modelo e do processo de produção. Então, nesse sentido, alguns dados que a gente também está cansado de ouvir sobre a produtividade, o Brasil é, né, esse país agrícola, enfim, né, nós com apenas 5% da área cultivada entre os 20 maiores países agrícolas do mundo, consumimos 20% da produção de agrotóxico. Né? Então, é importante a gente ter esse dado em conta também quando a gente vai tratar da questão da produtividade ou da questão do uso de agrotóxico. Próximo, por favor. Então, esses dados do 1 bilhão, né, 5,2 litros de agrotóxicos por pessoas, né, o que movimenta esse mercado, na mão de quem está colocado, né, o Luiz Cláudio acaba de trazer o dado sobre, né, mais de 8 bi, né, que é o que esse mercado movimenta. Então, para a gente ter em conta qual que é o chão que a gente está pisando. Próximo, por favor. Então, se centrar um pouco no PARA, que a gente gostaria de falar muito, né? E centrar nele partindo de uma questão que o representante da CNA traz para a gente, que a gente acha que é importante, né? Ele coloca na fala dele aqui de que a gente está enjoado de participar desses espaços em que o debate vem e que nós devemos, de fato, resolver o problema e que nós temos que partir na origem do problema. Agora, me parece que a análise dele de origem do problema está extremamente equivocada. A origem do problema está lá na Revolução Verde, quando os restos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para salvar o capital das empresas, é adaptado para a agricultura, não para fazer o que tinha prometido lá, que era acabar com a fome no mundo, e os dados hoje, né, da própria FAO trazem aí mais de 1 bilhão de pessoas passando fome, ou seja, 1 para cada 7 habitantes desse planeta, ou seja, aquela promessa velha não foi resolvida. E que foi resolvido foi o problema das empresas naquele período e que a gente vê pelos dados econômicos ainda hoje. Né? Então, é importante a gente partir da premissa real e não a gente também partir de uma origem falsa ou de uma origem equivocada, manipulada, para poder ganhar opinião pública. Próximo, por favor. Então, em relação ao PARA, na nossa avaliação, o PARA tem sido um instrumento extremamente importante. É um instrumento que já é antigo, mas é que no último período tem ganhado visibilidade. E tem ganhado visibilidade porque a sociedade, no seu conjunto, tem conseguido pautar também o tema dos agrotóxicos em função da problemática gerada. Ou seja, em função da problemática que a gente tem hoje, do aumento do índice de causas de doenças crônicas, né, e da incidência também das agudas, que é muito grande entre os camponeses, né, e aí, como camponês, digo isso, né, a gente conhece muita gente que se intoxica, né, em função lá do uso de agrotóxico, né, e até tratando ali, usando EPI, usando tudo aquilo que está previsto. Né? Então, para dizer que necessariamente o que a gente coloca como que está na lei, que a gente deve cumprir que vai impedir as contaminações, isso também não é tão real. Né? Até se a gente pega os dados que são colocados hoje pela Organização Mundial do Comércio, para cada caso registrado, nós temos em torno de 50 casos que não são notificados. Então, esses dados de gente que também está exposto a agrotóxico ou que está sendo contaminado, intoxicado, eles são maiores do que o que a gente conhece. Próximo, por favor. Né? Então, a gente olhou, né, ali para trás algumas coisas em relação à irregularidade. Pode colocar no próximo. Né? E, para a gente, né, o que a gente tem olhado é que, em relação à irregularidade, tem dois problemas grandes que estão colocados. Um deles é o uso abusivo, de fato, ou seja, que extrapola os limites permitidos, mas um outro que está relacionado também ao uso de agrotóxicos não permitidos no país. Ou seja, isso entra, né, de forma ilegal no país e, infelizmente, o Brasil está se tornando a maior lixeira tóxica do mundo. Até porque, em alguns países de origem das empresas que operam no país hoje, esses agrotóxicos não são permitidos lá e a gente segue consumindo esses agrotóxicos aqui. E aí a lista de reavaliação que o PARA coloca dos 14 ingredientes ativos que estão no processo de reavaliação desde 2008, trazem presente alguns daqueles estão justamente em reavaliação porque lá nos seus países de origem já está comprovada a sua relação com problemas relacionados à saúde. E aí a gente traz muita questão da produtividade, enfim. Mas agora eu pergunto, o organismo humano, ele sofre tanta diferença? Na produtividade a gente fala, somos um país de clima tropical. Agora o organismo do ser humano, ele se diferencia tanto de região para região? Não. Né? Organismo humano. Então as pessoas que lá nos seus países estão expostas e a sua saúde corre perigo, o povo brasileiro também corre perigo. E nós precisamos dar um passo em cuidar disso. Próximo, por favor. Então, pode seguir. Nós queríamos colocar um pouco em relação ao PARA algumas coisas que nós colocamos como problema. Para a gente, o PARA tem um problema. E o principal problema é que a lista dele de alimentos é pequena. Nós precisamos, inclusive, ampliar essa lista. Né? Precisamos ampliar, e aí a companheira que me antecedeu colocou bem, né, que a gente também tem problemas do ponto de vista da análise laboratorial. Tem uma carência disso. Isso é por falta de investimento. Então, quando a gente fala de resolver o problema, não é tentando amenizar a situação dos agrotóxicos, que é a gente partir para um novo modelo de agricultura que já é possível, que é provado cientificamente que é possível. Então, para dar mais um passo, né, a gente coloca que nós precisamos de novos laboratórios com condições. Ali, se não me engano, apresentaram 4 ou 5, Luiz Cláudio. Isso é um absurdo. Num país como esse, com essa gama de movimentação econômica no setor do agronegócio e com a movimentação, com todos esses impactos na saúde, a gente só tem essa quantidade de laboratórios com condições para fazer as análises. Né? Então, se a gente comparar, próximo para... por favor, comparar um pouco também os técnicos. Né? A gente precisa avançar no corpo técnico para dar conta disso. Juntando, nós temos 46 técnicos hoje para dar conta um pouco disso. Nos Estados Unidos, a agência reguladora, próximo, por favor, são 850, que é o segundo no ranking de maior consumidor. Então, a gente pode olhar também essa disparidade colocada e tratar com responsabilidade essa questão. Próximo. Na reavaliação, né? A reavaliação, na nossa avaliação enquanto organização, enquanto campanha, é que nós precisamos garantir a reavaliação periódica dos agrotóxicos como algo obrigatório. Se para remédio nesse país a gente tem que a cada 5 anos fazer a reavaliação, por que para veneno, que mata, a gente não tem que estabelecer um processo de reavaliação obrigatoriamente? E que esse custo seja pago pelas empresas, que é quem lucram hoje muito e pagam pouco. Próximo, por favor. Então, no caso do registro, na nossa avaliação nós precisamos ser mais rigorosos com o registro, rigorosos do ponto de vista da análise, da liberação desses produtos e do ponto de vista econômico. Próximo. E aí queria fazer uma nova comparação. Olha lá nos Estados Unidos o que a gente tem hoje de custos para um novo ingrediente ativo, são US$630 mil. Aqui no Brasil isso varia entre US$53 a US$1.000. Né, para registrar um novo ingrediente. Uma taxa de manutenção lá de US$100 a US$425 por produto, aqui é isento. Né, para avaliação de ingrediente ativo, US$150 mil, aqui é isento. Né, então, próximo. Só para ir concluindo, na nossa avaliação nós devemos avançar no investimento para o registro, né, inclusive apostando em insumos alternativos. Com essa aqui eu estudei em escola pública. E, infelizmente, nesse país, também temos um problema, que é isso que a gente coloca, que é a falta. Dinheiro para a corrupção sobra. Para investimento na população brasileira, está faltando. Então, eu estudei em escola pública, que, infelizmente, tem uma qualidade de ensino, em função dos senhores senadores, deputados e outros, não poder priorizar a educação desse país, infelizmente. Só para concluir, então, que já passei do meu tempo, queria pedir licença ao senhor senador, para dizer que nós, enquanto campanha, então, nós estamos exigindo algumas questões. Primeiro, banimento imediato de produtos já proibidos. Então, esses produtos que são proibidos lá fora, nós precisamos cuidar do banimento disso, dos seus impactos na saúde, né? E aí tem uma lista. Próximo. Um outro elemento que a gente coloca é o fim da pulverização aérea. Que, por mais que exista lei que determine em relação a como isso deve ser feito, isso não se aplica na prática. Para quem conhece o campo brasileiro, sabe muito bem que, para efetivar isso, lá na prática isso não se aplica. E aí existem vários, né, a gente trouxe a lei, várias questões que, se a gente quiser, pode debater depois. Um próximo, por favor. Aí a gente colocou alguns. Próximo. Próximo. Outro. Próximo. Próximo. Pronto. Só agora, para concluir dizendo isso, com relação à questão da isenção fiscal. Como a gente disse, as empresas ganham muito e pagam pouco, né? Então, existem vários decretos e convênios, como esse, que isenta do pagamento de ICMS até 60% das empresas, e isso pode chegar a 100% a partir dos estados, como já fez o estado do Ceará. Então, o que a gente está querendo trazer para a preocupação dos senhores e senhoras senadores é de que a sociedade brasileira é quem tem pagado com a irresponsabilidade do atual modelo de agricultura adotado no país, né, e que nós temos sim alternativas, como diz inclusive um relatório apresentado em dezembro de 2010 pelo relator especial da ONU para a alimentação, a agroecologia tem condições de produzir em quantidade e em qualidade para abastecer a população mundial. Então a gente tem que deixar de se enganar por esses falsos argumentos, ir na origem do problema e não tentar remediá-lo. Né? E ir na origem do problema significa pensar em desenvolvimento com responsabilidade social, que é o que o povo brasileiro precisa. Muito obrigado.
Agradeço a presença do Kleber. Passo a palavra agora ao Dr. Leandro Diamantino Feijó, coordenador de resíduos e contaminantes da Secretaria de Defesa Agropecuária.
Bom dia a todos. Também eu gostaria, por gentileza, que a apresentação fosse colocada. E nesses 10 minutos eu gostaria de pontuar a nossa discussão em dois pontos. O primeiro, onde eu vou colocar para vocês, para os senhores, as ações que são adotadas pelo Ministério da Agricultura no tocante ao controle de resíduos e contaminantes. E no segundo ponto, eu gostaria de colocar algumas questões para reflexão, que eu acho que, como já foi bem colocado para todos os colegas, nós precisamos, a partir de agora, adotar, instituir novos procedimentos para que no futuro, numa próxima sessão, a gente não gaste o tempo novamente levantando questões que são antigas. E eu gostaria de trazer aqui para a discussão com os senhores. O próximo, por favor. Então, no plano de controle de resíduos e contaminantes, o Ministério da Agricultura instituiu um programa que visa monitorar o grau de exposição da produção brasileira frente aos resíduos de agrotóxicos, de contaminantes ambientais. O próximo, por favor. E na reestruturação do Ministério da Agricultura em 2005 foi criada a Coordenação de Resíduos e Contaminantes, que é responsável lá na nossa Secretaria de Defesa Agropecuária por coordenar as ações desse controle em todo o país. O próximo, por favor. Daí, essa é a identidade visual do nosso programa, que é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que ele trabalha tanto a monitoria em produtos de origem animal, de produtos de uso veterinário, e na área vegetal também, de resíduos de agrotóxicos e contaminantes ambientais. O próximo. Dessa forma, foi o programa, nós vamos ver, ele teve início no ano de 2008, de fato, e foi estruturada uma estratégia para a inclusão de produtos e para a expansão dos mesmos, levando em consideração, em primeiro ponto, os principais produtos que fazem parte da dieta do consumidor, da população brasileira, e também, de forma importante, o que é importante em relação à pauta de exportação em relação ao agronegócio internacional. O próximo? Então, daí, aqui só para mostrar para os senhores a cronologia do processo. Então, o programa, a base legal do programa no Ministério foi instituído no ano de 2008, pela Instrução Normativa 42, e ano a ano nós publicamos o ato legal que oficializa perante a sociedade brasileira e aos parceiros comerciais do Brasil quais são as atividades que o governo, o Ministério da Agricultura, está adotando frente ao controle de agrotóxicos. Esse ano, nós estamos trabalhando com o ano safra 2011-2012, que finaliza agora no mês de junho, cujo o instrumento legal que oficializa esse trabalho é a Instrução Normativa número 25-2011. O próximo, por favor. E daí, como que esse programa ele funciona? Qual é o objetivo? Então, o objetivo dele é o quê? Gerar as informações. Eu quero tirar uma fotografia, um raio-x do processo para verificar se esse agrotóxico, se esse contaminante ambiental, ele está presente ou não na amostra a ser coletada. Então, eu não tenho aqui nenhuma predisposição a tomar qualquer ação regulatória. Eu quero somente verificar o que está acontecendo. Então, eu tenho uma amostragem aleatória. E como que essa amostragem ela é realizada, considerando a dimensão do nosso país? Nós temos um acordo hoje firmado com a CEAGESP em São Paulo, que é um dos maiores centros de distribuição de alimentos do mundo. E lá nós recebemos, lá na CEAGESP se recebe produtos de todo o país, inclusive de produtos importados. Então lá é um local importante de coleta de amostras. Assim como nós coletamos amostras em estabelecimentos, beneficiadores, como as packing houses. E agora nós estamos num processo amplo de discussão em vários estados para que se faça um acordo entre o Ministério da Agricultura e as demais centrais de abastecimento, para que, de forma geral, a gente possa cobrir toda a produção de alimentos e dos principais centros de distribuição de alimentos do país. O próximo? Uma vez detectada uma não conformidade, existem as ações que são determinadas pelo programa, que seria o que nós chamamos do subprograma de investigação. Então, a partir de uma não conformidade, nós vamos a campo para poder verificar quais foram as causas, as possíveis causas que levaram àquela não conformidade. Então, existe todo um procedimento oficial que é adotado para que essa não conformidade ela seja investigada, levantada e para que ações possam ser tomadas no âmbito do governo e no âmbito das indústrias para mitigar a ocorrência de novas não conformidades. O próximo, por favor. Então, daí, nós partimos de princípios básicos do processo. São amostras oficiais, então são amostras coletadas por funcionários do Ministério da Agricultura. 100% das amostras elas são rastreadas até o produtor. Então, acho que foi como foi bem colocado, que acho que vai ser o ponto o ponto de discussão final aqui das minhas colocações. O Ministério da Agricultura e a Anvisa possuem programas, e esses programas eles não têm que ser iguais de fato, eles são complementares, cada um, logicamente, na sua égide de ação. Mas nós temos que pensar daqui para frente como nós podemos melhorar esse processo. Não adianta eu ter um maior número de laboratórios, eu aumentar o número de culturas a serem monitoradas, se a base conceitual de como trabalhar esses resultados não conformes se essa base não esteja estruturada. E isso vai ser fato da minha colocação logo à frente. E, logicamente, nós trabalhamos com laboratórios do governo, os Laboratórios Nacionais Agropecuários, e laboratórios que são credenciados pelo MAPA, ambos acreditados pelo Inmetro na ISO 17025. Próximo.